Eu tenho a satisfação de receber agora o médico veterinário Fabrício Imperatore. Vamos falar um pouquinho sobre estudos que comprovam que suplementar animais com minerais orgânicos podem trazer benefícios à saúde humana. Vamos entender um pouco sobre isso, as tecnologias sendo apresentadas, os estudos aprofundados. Doutor Fabrício, obrigado pela participação aqui conosco.
Uma satisfação estar presente aqui com você na CBN Show Rural e ficamos à disposição aí para conversar um pouquinho mais.
Você é da Altec, é isso? É uma empresa de nutrição animal. Fale um pouquinho sobre a inovação, as últimas tecnologias. O que a gente pode falar a respeito aqui para o ouvinte da CBN?
Pois é, Roberto. A Altec é uma empresa que tem sua matriz nos Estados Unidos, mas já está no Brasil há bastante tempo, há mais de 30 anos. E a inovação faz parte do DNA da empresa, né? Então a gente sempre procura desenvolver muita pesquisa antes de lançar qualquer tipo de produto no mercado. A gente atua muito no segmento de nutrição e saúde animal. E a inovação ela é extremamente importante dentro da empresa, como a gente havia comentado, sobre nutrição, sobre saúde. E um dos aspectos que a gente tem estudado muito é sobre o uso de minerais orgânicos na alimentação animal, os impactos positivos que podem ter nessa suplementação dos animais e também não só para o desempenho animal, mas também o controle e o equilíbrio que tem a nível de ambiente e os benefícios que podem ter também para o ser humano que vai acabar consumindo o produto, né, de origem animal com melhor qualidade.
Os ouvintes podem interagir conosco. Quero lembrar, já vejo aqui algumas mensagens em relação a esse tema, 991-37-7533. Você de Cascavel, da região, você que nos acompanha através do rádio 93.9, nessa frequência que é a CBN Cascavel, ou você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube. Tem gente falando aqui, doutor, a respeito dos hormônios. Se fala muito ainda em hormônios nos animais, porque o frango ele é muito rápido, o porco é muito rápido. Isso aí é mito? Hormônio faz mal para a saúde? O animal ele fica preparado para o abate muito cedo? Isso pode trazer... Porque a gente está falando exatamente o contrário disso, né? Essas dúvidas, o que a gente pode falar?
Essa é uma questão bastante importante. Ela seguidamente vem a discussão, né? E assim... Os animais eles têm um desenvolvimento genético, um controle sanitário, um controle de manejo de ambiente e nutrição, né? Que se desenvolveram todos esses aspectos muito nas últimas décadas e então faz com que os animais realmente cresçam de forma bastante importante, bastante rápida. A questão dos hormônios, a gente sempre comenta com a população geral de que muito se tem como mito, né? E na verdade isso não acontece. O que acontece é esse desenvolvimento bastante considerável desses aspectos que eu havia comentado, e a população em geral pode ficar bastante tranquila com isso, porque o Brasil ele não permite, através da legislação brasileira, que é uma das mais rigorosas do mundo, né? Então o Brasil é uma referência nesse sentido, não é permitido o uso de hormônios para nutrição animal, então realmente acaba sendo um mito, né? Mas é importante sempre estar discutindo, conversando e esclarecendo isso para a população em geral. A gente fala de carne suína, carne de aves, carnes em geral. O pessoal pode consumir sem receio algum para a questão da sua própria saúde. São alimentos extremamente de alta qualidade, né?
E essa rapidez, né? Um frango, por exemplo, isso não implica em situação que possa trazer algum prejuízo à saúde humana. Para também complementar aqui a dúvida da Marisa. Marisa, muito obrigado. Ela fez essa pergunta aqui. Vamos colocar para o médico veterinário.
Marisa, obrigado pela pergunta. Na verdade, ao contrário, como eu havia comentado, o desenvolvimento em nível de pesquisa bastante considerável, não só no Brasil, mas em várias instituições mundo afora, faz com que os animais, sejam suíno, sejam frango, tenha justamente esse crescimento avançado, ou até mesmo acelerado, né, com a genética atual. E a gente pode ficar tranquilo, são alimentos de alta qualidade. Esses animais eles recebem exatamente aquilo que eles precisam, que eles necessitam, e esse fornecimento de ingredientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, energia, então vários componentes que a gente coloca isso na dieta, na alimentação dos animais, faz com que eles justamente consigam receber aquilo que eles precisam, e isso faz com que eles cresçam de forma bastante equilibrada, fazendo com que a gente tenha um alimento de alta qualidade disponível para todos nós.
Observa aqui na manifestação de alguns ouvintes em relação à fiscalização, o controle disso. Você já falava também, vamos reforçar, há um controle no Brasil, é rigoroso. É isso, doutor?
Exatamente. A gente tem um controle no Brasil e a gente pode considerar diferentes níveis, né, ou diferentes etapas de controle. Por exemplo, existe o controle municipal, o controle estadual pelas secretarias da agricultura, o controle do Ministério da Agricultura, a própria Anvisa também controla a qualidade dos alimentos e dos produtos, enfim. Então a gente tem diferentes órgãos, diferentes níveis de controle, e o Brasil é reconhecido mundo afora por ter uma alta exigência na sua produção. Não à toa a gente é o principal país, principal exportador de carne de frango, um dos principais produtores de carne suína também a nível global. Então a gente pode ter total segurança de estar consumindo esses produtos que estão disponíveis aí nas gôndolas dos mercados.
E há no mínimo duas preocupações. Essa que é justamente para o consumo humano, para que não tenha nenhum prejuízo à saúde, e a questão que envolve os negócios, a exportação, a China. De vez em quando a China se manifesta lá, não é, doutor? Aí tem a carne que vai para a Europa. Então, quer dizer, tem que estar tudo dentro daquela certificação internacional, porque senão o produto não vai lá para fora.
Exatamente. O Brasil, por ser essa vitrine, por ser esse expoente na produção de aves e suínos, ele acaba sendo um país que é bastante auditado, digamos assim. Então a gente tem auditorias nacionais, internacionais, que acabam fazendo com que a régua da qualidade aqui na produção da agroindústria brasileira tem que ser bastante elevada. Porque se a gente não conseguir passar por essas auditorias internas ou externas, a gente acaba não conseguindo atender esses principais mercados, mundo afora, e isso faz com que a gente tenha a garantia de ter produtos de alta qualidade disponíveis para nós aqui no Brasil e, consequentemente, poder exportar para esses importantes mercados.
Estamos conversando com o médico veterinário Fabrício Imperatore para a gente falar um pouquinho mais sobre... Aliás, percebeu aqui que a gente até quebrou um pouco o protocolo, doutor, porque os ouvintes participam e eles têm aqui um espaço muito liberado, digamos assim, para que as pessoas possam interagir, porque o objetivo é justamente sanar algumas dúvidas, além de levar as informações e os conhecimentos que a gente vai encontrando aqui nesta 36ª edição do Show Rural. Trajano, muito obrigado também nos acompanhando. O Osmar está sempre ligadinho. Obrigado, Osmar. E o pessoal, Ivonir, obrigado. Ela disse que está mais aliviada agora, doutor, porque essas informações trouxe para ela um pouco mais de segurança. Então vamos fazer agora um movimento contrário, que é justamente mostrar a importância da alimentação desses animais para a nossa saúde. Porque no passado, a pessoa estava lá, criava um animal, matava, não tinha como a gente saber exatamente o que o animal alimentou, o estado de saúde. Então hoje é feito todo um acompanhamento, e esse animal, como se não bastasse, o alimento que ele usa prepara esse animal para que a gente, ao se alimentar dele, tenha mais saúde ainda, é isso?
Exatamente, Roberto. A área de produção animal no Brasil, ela é reconhecida justamente por ter uma base científica muito forte, muito bem estabelecida. A gente tem N pesquisadores aqui no Brasil que são referências globais. E isso faz com que a gente tenha um conhecimento muito grande em diferentes áreas. Como eu havia comentado, a área de sanidade, o Brasil é referência na qualidade sanitária dos seus plantéis, o Brasil é referência no desempenho desses animais a campo, então a gente tem uma base científica muito, muito, muito bem estabelecida. Isso não quer dizer que a gente sabe tudo, a gente tem que sempre estar buscando mais conhecimento e essas pesquisas fazem justamente isso, a gente sempre está descobrindo coisas novas para justamente poder evoluir. Mas sim, a gente tem hoje um conhecimento detalhado sobre as necessidades nutricionais, sobre as necessidades de saúde desses animais, e a gente conseguindo fornecer para eles um alimento balanceado, exatamente dentro daqueles requerimentos que eles precisam, ou estabelecer um manejo adequado, um ambiente correto de criação desses animais, faz com que eles possam crescer com melhor equilíbrio, com melhor desenvolvimento, e isso faz, consequentemente, que a gente tenha um alimento de melhor qualidade na nossa mesa.
A empresa que você trabalha, a Altec, ela é pioneira na tecnologia de substituição total, TRT, de minerais inorgânicos por orgânicos. Vamos explicar um pouquinho mais, doutor, o que significa isso e qual é o impacto da utilização desses minerais e as novidades que a empresa traz na feira deste ano.
Então, esse é um termo bastante técnico. Vamos tentar conversar aqui de uma maneira que a gente possa passar a ideia para o público em geral também. Os minerais, eles são nutrientes que são necessários aos animais, aos seres humanos. Se a gente vai numa farmácia, vai em alguma rede, a gente pode encontrar à venda, né, minerais para suplementação alimentar dos seres humanos, como por exemplo zinco, cobre, ferro, etc. E os animais também têm essa necessidade. A Altec é sim uma referência já há bastante tempo nessa área de minerais orgânicos. Os minerais orgânicos existem diferentes tipos, não vem ao caso que a gente entrar na diferença entre cada um deles, mas existem diferentes classes. A Altec trabalha com os minerais proteinatos. Esses minerais eles são bastante estáveis, Roberto. Isso faz com que o animal consiga, ao receber esses minerais pela dieta, ter uma melhor absorção desses nutrientes, e essa melhor absorção faz com que ele tenha uma melhor funcionalidade do seu organismo. Por quê? Porque os minerais eles fazem parte de várias enzimas no corpo do animal, do ser humano, e essas enzimas são necessárias para que a função fisiológica seja bem executada, né? A função fisiológica celular. Então, de modo geral, eles são necessários que estejam disponíveis na alimentação dos animais, dos seres humanos. E a Altec ela vem estudando bastante essa linha de minerais orgânicos, justamente para poder levar para o mercado, para o produtor, o melhor produto. E é interessante que a gente fala muito hoje da sustentabilidade. Então, quando a gente tem atendido a exigência animal e também consegue favorecer a melhor sustentabilidade do meio de produção, a gente acaba atingindo dois objetivos importantes, né, que é o melhor desempenho animal, mas com equilíbrio para o meio ambiente também. Esse é um ponto bastante interessante que a gente tem descoberto nas pesquisas e faz com que a gente tenha, que a gente seja uma referência nesse segmento na nutrição animal.
E é possível conciliar, tem que conciliar, né? Mas isso não representa prejuízos.
Ao contrário. É necessário conciliar, a gente vive o mundo atual hoje, ele está olhando muito, não só para a questão do custo de um alimento, isso é extremamente importante, claro, mas a população, de modo geral, ela tem se atentado para a questão de como esse alimento é produzido. Então, hoje em dia, a gente não pode produzir de qualquer jeito, a gente precisa produzir atendendo à exigência do consumidor, e a sustentabilidade ela está em evidência cada vez mais. E a questão do uso de minerais orgânicos ela é um desses pontos, né, que são extremamente importantes nessa sustentabilidade do meio de produção, seja o meio de produção animal ou matérias-primas de origem vegetal. Então, a gente tem que ser muito sustentável para fazer com que o meio ambiente também seja favorecido positivamente.
O Alex nos acompanhando lá em Toledo, muito obrigado. O Everton de Cascavel, Jurandir de Céu Azul, muito obrigado. As mensagens chegam de toda a região oeste. Tem gente falando aqui, doutor. Lauri, muito obrigado também nos acompanhando. O Márcio, a criação bovina compromete o meio ambiente? Teria que reduzir a produção? O que dá para a gente falar aqui para o ouvinte? Ele tem ouvido por aí que muitos bois podem comprometer o meio ambiente. Entendeu a pergunta aqui, doutor? A dúvida do ouvinte?
Acredito que sim. Existem questionamentos, né, de todas as atividades. E no caso da criação bovina, vez ou outra se levanta essa questão. Mas, como eu havia falado, o Brasil ele acaba estudando muito em diferentes áreas. A área de ruminantes, né, seja gado de leite, gado de corte. O Brasil também é uma referência mundo afora. E a gente sabe que os animais criados no Brasil, a gente tem um controle sanitário, um controle nutricional, a maneira como esses animais são criados, a alimentação desses animais, muitos deles são criados a pasto, que acaba também sendo bastante positivo. Eu diria que com os estudos que a gente tem hoje, na mesma linha que a gente falou do hormônio para o frango, né, a questão desse questionamento que tem sobre os ruminantes, também a gente poderia considerar como se fosse um mito. A gente tem uma criação altamente sustentável na linha de ruminantes também.
E o Brasil é destaque na produção de proteína, na produção de carnes.
Exatamente. Indiferente da produção, a gente falou muito de aves e suínos aqui, agora de ruminantes, alimento de origem animal como leite, como a carne, a gente pode fazer uma referência, a gente está numa região aqui que é uma das principais regiões produtoras de tilápia, então a área de aquicultura também tem se desenvolvido muito. Então, o Brasil é, sim, uma referência com alta qualidade, com um custo, com uma eficiência produtiva bastante importante, que faz com que a gente, sim, esteja nessa vanguarda da produção de alimentos de origem animal.
Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em novidades, essa é uma palavra muito usada aqui, além da gente falar de sustentabilidade, a gente fala das tecnologias, não tem limite, não é, doutor? As coisas têm avançado muito. Onde vai parar tudo isso, hein, doutor?
Exato. A gente percebe, e especialmente aqui no Show Rural, a gente percebe diferentes segmentos presentes aqui, cada um apresentando novas tecnologias, inovações que vêm justamente agregar esse melhor desempenho. a gente imagina que é um oceano azul, né? Como a gente fala, que tem muitas oportunidades, a gente já tem muita coisa nova sendo lançada, mas com certeza tem bastante coisa em desenvolvimento que a gente vai ver nos próximos meses, nos próximos anos aí sendo colocado em prática. Então, a gente não sabe onde vai terminar essa questão da evolução da tecnologia, mas a gente tem visto muita coisa boa aparecendo, muita coisa nova sendo trazida ao mercado, que vai muitas vezes favorecer o produtor, favorecer a agroindústria e, consequentemente, o próprio consumidor, que somos cada um de nós, né? A gente vai acabar tendo sempre no mercado produtos mais bem desenvolvidos e de melhor qualidade disponíveis aí para a gente.
Valdir nos acompanhando, muito obrigado. Está aqui também o Pedro, o Marcelo, o Salgueiro, também ligadinho aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte: eu já ouvi vocês, nós falamos mais cedo aqui sobre carro que voa, sobre as tecnologias, sobre drones, a importância dos drones também para as culturas. E naturalmente que até o ouvinte está dizendo o seguinte aqui, doutor: daqui uns dias nós vamos ter bois que voam. Não seria para tanto, mas a verdade é que tem que utilizar bem o espaço. Ele está falando aqui do espaço, do meio ambiente, da criação de animais. Aliás, a gente tem falado aqui também sobre, e nós vamos tratar desse tema durante o Show Rural, sobre a área que tem no Brasil, a expansão, não é? Redução ou não. Se fala da produtividade. Tempo atrás se tinha lá, se colhia 100 sacas de milho, hoje se colhe 500 sacas no mesmo espaço. Isso também no animal, com o tempo mais curto, né, se produz mais. Tem ouvinte falando aqui: Milton, muito obrigado. Por exemplo, carne de boi, no passado, ele está fazendo uma referência aqui, doutor, sobre a carne macia, né? Tem as qualidades também, as espécies, e tudo baseado na tecnologia. E a carne é muito mais macia, é uma carne segura. A gente já falava aqui mais cedo, é a evolução, caminha para isso.
Exatamente. Quando a gente pensa na questão da qualidade do produto, a gente pode estar falando de várias características desse alimento, né? Vamos pegar o exemplo que o ouvinte nos trouxe da carne bovina, né? A gente pode ter ela mais saborosa, dependendo do marmoreio que essa carne vai ter. A gente pode ter uma carne mais macia, um pouco menos macia. Tudo isso está ligado, claro, que a genética do animal, a raça desse animal, ou também a qualidade de alimento que esse animal está recebendo, né? Então tem várias situações aí que acabam envolvendo a qualidade do produto. Como o Roberto havia comentado, tem diferentes suplementos, alimentos que são muitas vezes fornecidos ao animal buscando, por exemplo, a gente fala de shelf life, que nada mais é do que o tempo de prateleira que esses animais podem estar, que esses produtos podem ter, né? Então a gente trabalha muito essa qualidade. Se a gente pegar, Roberto, aqui na nossa região, a gente tem produtores de tilápia, a título de curiosidade, que produzem o filé da tilápia. Esse filé de tilápia é exportado para os Estados Unidos em questão de 48 horas, por exemplo, entre ele estar sendo produzido aqui no nosso frigorífico, ele acaba sendo exportado e está sendo consumido em, no máximo, 2 dias lá nos Estados Unidos. Então isso dá uma ideia da qualidade do nosso produto. A gente tem outros produtos que podem ser armazenados por mais tempo, mantendo justamente o sabor, mantendo justamente essa maciez, né? Que são variáveis ligadas aí à qualidade do produto, que a gente percebe no preparo, percebe no consumo, e isso mais uma vez, o Brasil é referência, e por isso que a gente é requisitado nesse mundo de fornecimento de alimentos aí, mundo afora.
A Patrícia encaminhou uma mensagem aqui, ela disse que estava pensando em ser vegetariana, mas com essas informações ela vai continuar comendo carne. Quer dizer, pode ser vegetariano, não tem nenhum problema, né, doutor? Agora, a carne não vai trazer nenhum problema, né, em razão daquilo que muitas vezes a gente ouve por aí.
Exatamente. Patrícia, a questão da alimentação, ela é uma decisão individual, cada um tem o seu direito de escolher a maneira como julga ser mais interessante a sua alimentação. Mas a questão do consumo de carnes ou de alimentos de origem animal, a gente que trabalha nessa área, a gente sabe como eles são produzidos, como os animais são criados. Um item que a gente não havia comentado ainda aqui, que me veio à memória agora, Roberto, a questão de bem-estar animal é um outro ponto extremamente importante que a gente respeita, é auditado. Então, assim, não é só dizer da boca para fora que a gente respeita, mas sim a gente executa. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo às agroindústrias, aos produtores. Esses produtores, eles têm, de novo, auditorias internas, externas, internacionais. E se não tiver esse bem-estar animal atendido, que vai refletir também numa melhor qualidade de produto, pode ter certeza que esse alimento não vai ter um caminho constante no mercado. Vai acabar tendo uma quebra aí, então a gente precisa sim atender também esse quesito de bem-estar animal. Então, alimento de origem animal, Patrícia, é muito bom, muito saudável e pode continuar comendo carne também.
Nilvo, muito obrigado pela audiência, também nos acompanha. Não vai dar tempo da gente colocar outras perguntas. Doutor Fabrício, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, agradeço o convite, agradeço também aos ouvintes aí. Um abraço.
Conversamos com o Fabrício Imperatore, médico veterinário. Você viu que esse papo foi bem interessante. Se você não acompanhou a entrevista na íntegra, daqui a pouco vai para o site da CBN. É só acessar cbncascaveloficial.com.br.